Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, nós temos aqui para fazer um destaque nesse plenário do Senado dois temas muito importantes para o nosso país e para o nosso estado de Roraima. Um deles trata-se da aprovação por unanimidade na semana passada do projeto que abre caminho para a redução dos encargos pagos por estados e municípios sobre suas dívidas com a União. Atendemos assim a uma reivindicação antiga de governadores e prefeitos. E na ocasião da votação semana passada, pudemos ver o esforço, a participação de governadores de diversos estados do nosso país acompanhando aqui a votação desse importante projeto que vai sanear a dívida dos estados mencionados. É compreensível todo esse empenho. As dívidas estaduais e municipais têm apresentado uma elevação superior a 20% ao ano. É um projeto muito importante para todos os estados, mas quero dizer aqui especialmente para o meu estado de Roraima. Afinal, pelos últimos dados oficiais disponíveis, a dívida do governo estadual com o Tesouro e para com as instituições financeiras públicas já ultrapassou 2 bilhões e 303 milhões. Isso para um estado que tem menos de 500 mil habitantes representa muito. A dívida da nossa capital Boa Vista com o Tesouro Nacional vai a 2 milhões 682 mil. Parece pouco, mas é um município que tinha suas contas absolutamente saneadas e que não tinha problemas com dívidas com a União. De acordo com o projeto de lei complementar que aprovamos, o indexador dessas dívidas, hoje o IGP-DI, que é o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, passa a ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA. Além disso, o texto aprovado na semana passada reduz os juros dos atuais 6% a 9% ao ano para 4% ao ano. O projeto ainda estabelece um limitador dos encargos relativos às dívidas de estados e municípios à taxa básica de juros, a Selic. Isso significa que quando a nova fórmula, que poderíamos chamar de IPCA mais 4% ao ano, for maior que a variação acumulada da taxa Selic, a própria taxa básica de juros será o indexador. O objetivo disso é evitar justamente o que já aconteceu, que a soma dos encargos evolua de forma muito acima da taxa de juros e que estados e municípios, dessa forma, acabem pagando à União juros mais elevados do que os vigentes no mercado. Há razões para empreendermos essas negociações. As condições macroeconômicas da época em que os contratos de refinanciamento foram firmados são muito diferentes dos atuais. A principal mudança está ligada a fortes elevações do IGP-DI, principalmente entre 99 e 2002, que geraram desequilíbrios contratuais, ampliando a base de cálculo e criando o que poderíamos qualificar de uma rolagem de dívida perversa para os estados e para os municípios. Cabem aqui referências ao excelente trabalho do relator da matéria, o senador Luiz Henrique, também ao presidente do Senado, Renan Calheiros, por cumprir a promessa de votar o texto após as eleições, e à senadora Lúcia Vânia, autora do primeiro projeto sobre esse tema aqui no Senado Federal. O projeto que aprovamos corrige uma injustiça com estados e municípios brasileiros. Esperamos que os novos termos permitam os entes federados devedores a retomada da capacidade de investimento. A partir do momento em que o Estado retoma a sua capacidade de investimentos, obviamente que é a população quem mais se beneficia. É algo indispensável essa retomada da capacidade de investimento, porque apesar do grande esforço de nossa presidenta Dilma pelo aumento da nossa taxa de investimento, o Brasil está aplicando em obras e demais ações de iniciativa pública apenas 2,5% do PIB, que deveria ser de no mínimo 5%, para alcançarmos mais crescimento do PIB e um desenvolvimento sustentável. Em função do processo insano em que se tornou a rolagem das suas dívidas, os estados perderam a sua capacidade de investimento, como já foi dito. Cito aqui exemplo dado pelo relator sobre o Rio Grande do Sul, o estado do nosso nobre senador presidente aqui, Paulo Paim, que também fez esforços muito fortes, concentrados junto com o governador Tarso Genro, para que se resolvesse o mais rápido possível essa situação. O governo do Rio Grande do Sul tomou emprestado, em 1988, o equivalente a 9,8 bilhões. Até 2013, havia pago 16,8 bilhões. Mesmo assim, ainda deve 44,3 bilhões, quase 5 vezes a mais o valor que tomou. Injustiças semelhantes ocorreram em outros estados.
Se for atualizado, os valores de hoje ultrapassam de 50 bi. O excelente tem toda a razão.
É verdade. As injustiças semelhantes a essas do Rio Grande do Sul ultrapassam, ocorrem também em outras unidades da federação, como o estado de São Paulo, a capital também. Demos um grande passo para a recuperação dos investimentos públicos. Esperamos que dessa forma possa avançar na criação de emprego e renda, objetivando maior, que é o objetivo maior de todo esse processo. Quando nós queremos trabalhar para que os estados e municípios tenham o seu processo de endividamento equilibrado, que eles retomem a capacidade de endividamento, obviamente que se quer gerar emprego, trabalho e renda para a nossa população. Isso é, sem dúvida nenhuma, muito importante para todos aqueles que representam os estados brasileiros, e nós aqui no Senado temos a obrigação de zelar pelo bem-estar da população dos nossos estados. Um outro tema que trago aqui também, que é de extrema importância, como professora que sou, por atuar na área de educação, é o registro da realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Não posso deixar aqui de falar um pouco sobre esse exame de extrema relevância e importância para a educação do nosso povo. O Enem, criado há 16 anos, este ano foi realizado em 17.367 locais de provas de 1.752 municípios brasileiros. Portanto, é um exame de imensa dimensão, que exige uma logística muito grande do governo e do Ministério da Educação. Quase 9 milhões de estudantes em todo o país participaram do exame, registrando um número recorde, mais uma vez. No meu estado de Roraima, mais de 26 mil candidatos fizeram as provas do Enem no final de semana agora. Na verdade, em nosso estado, o número de inscritos só vem crescendo desde 2007, uma demonstração da aprovação do Enem em nosso país. Se em 2008 foram inscritos 10.958 estudantes, em 2003 tivemos 19.707 pessoas inscritas para fazer as provas do Enem. Vale, neste sentido, registrar que entre os mais de 26 mil inscritos estão 127 presos da cadeia de Boa Vista, nossa capital, cadeia de São Luís, cadeia feminina na Casa do Albergado e da penitenciária do Monte Cristo, que farão o exame conforme determinado nos dias 9 e 10 de dezembro do corrente. É uma notícia alvissareira, considerando que o sistema prisional do nosso estado passa por sérios problemas, por grave crise institucional. Então, essa é uma notícia que nos dá alegria. Em meu estado, como no resto do país, o recorde extraordinário no número de inscrições, bem como a tranquilidade durante sua realização, comprovam a consolidação do exame, como bem ressaltou o ministro da Educação, José Henrique Paim, ao avaliar o certame. A eliminação de 1.510 inscritos e a abstenção de 28,6% de estudantes e, ao fim, com 1.519 excluídos, sendo 236 por uso indevido de aparelho celular, em nada comprometeu o exame. Ao contrário, a fiscalização, o monitoramento e controle voltados a prevenir prejuízos ao exame só o respaldam e o consolidam. Realizado pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o exame permite o uso da nota para participação em programas como o ProUni e o Sisu, que em 2013 ofereceu 170 mil vagas em 115 instituições públicas de ensino superior. Com este caráter, como destacou o ministro, O Enem está abrindo novas oportunidades aos jovens e trabalhadores, promovendo cada vez mais a democratização do acesso desta parcela da nossa população aos programas federais. É sempre gratificante, é uma atitude inovadora o governo federal ter essa preocupação de fazer a inclusão dos jovens brasileiros nos institutos federais, na educação técnica profissionalizante e no ensino superior. Outro ponto positivo do Enem, edição 2014, na minha avaliação, foi a escolha do tema da redação, publicidade infantil em questão no Brasil. Trata-se de um tema já debatido aqui no Senado, que diz respeito a toda a sociedade e que vem ganhando visibilidade, tendo em vista a influência cada vez mais frequente da mídia na vida das pessoas e no mundo contemporâneo. O uso de temas como este no Enem contribui com a formação intelectual dos jovens estudantes que estão se preparando para a vida adulta e que devem, desde cedo, aprender a exercer sua criticidade acerca de problemas sociais e culturais que habitam o seio da sociedade. A propósito, senhor presidente, em se tratando de educação, eu queria aproveitar aqui para destacar a realização da 2ª Conferência Nacional de Educação, CONAI, aqui em Brasília, entre os dias 19 e 23, próximos do mês. Com o tema, o PNE na articulação do Sistema Nacional de Educação, PNE que foi amplamente discutido e debatido nesta casa durante 3 anos, na Câmara e no Senado Federal, o PNE na articulação do Sistema Nacional de Educação, participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração. A 2ª conferência se constitui em um espaço aberto à participação da sociedade, visando a construção da qualidade social da educação pública do nosso país. Enfim, senhor presidente, já está em vigor o novo Plano Nacional de Educação, PNE, finalmente. E por esses dias, a educação estará na pauta política e social. Isto é muito bom para o nosso país. É muito bom quando vemos o povo brasileiro, as instituições, os conselhos de classe, as entidades voltadas para a educação, discutindo o Plano Nacional de Educação, fazendo um amplo debate sobre a importância da valorização dos profissionais de educação, sobre a importância da melhoria dos currículos do ensino médio, do ensino fundamental, sobre a importância de valorizar a inclusão dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, numa educação de qualidade que deve ser oferecida por estados, municípios e pela União. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.